É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e se você é uma mulher, você também pode ser um macho alfa.
Ah, pode! Pode sim!
A Denise é a mulher mais macho alfa que eu conheço.
É, tia Sônia também, tia Sônia também.
Porra, não é?
Girls Power!
Eu vou tranquilamente.
Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei. E naquela clássica pergunta, se você é um homem ou é um rato, eu não posso dizer que nenhum dos dois, porque hoje em dia até os ratos estão cozinhando e eu não, então porra, tô perdido.
Olha aí, a tatuí.
Tamo mesmo.
Eu não sei o que eu sou, cara, não sei mais.
Salve, dudes, aqui é o Matheus Dude. Em dia de Dude Weekend, quem mata as baratas sou eu.
Sim!
Naturalmente, eu sou o primeiro a fugir.
O Rafael sobe na mesa.
No teto.
E tem aquela máxima, né? Se a barata voa, a masculinidade, ela não é um fator que define gênero.
Puta, essa daí, inclusive, o Dude tem uma história boa pra contar disso hoje. É isso aí, dudes. Hoje a gente vai discutir se os dudes aqui presentes são homens ou ratos.
Eu não sou nenhum dos dois, cara, para!
Eu tô pra te falar que eu tô... Eu não sei também o que eu sou, cara.
Só você cozinha.
É, mas eu não sou muito homem, não, cara.
Leo.
Ai, ai. Vamos responder essa pergunta aí, máscula, depois dos e-mails.
Fazendo a barba com a faca da cozinha de serra agora, fazendo os e-mails.
Assistindo futebol, tomando cerveja.
Ah, mulher, coçando o saco, vambora.
Olha a mensagem, hein?
Festa, como diria Silvio Santos, nos reunimos mais uma vez para ler o feedback da galera.
É isso aí, Rafael. Eu gostaria de recitar um pedaço de uma música que eu gosto muito e fiz uma leve adaptação, já que eu estou musical nos últimos Dudecasts.
Opa,
não sei se você percebeu.
Eu percebi.
Que é o seguinte: acelera aí o coração. Hoje é dia de Dudecast.
Porra! A recitada é a melhor, cara.
Matos, Andrei.
Com autoria de... É quem? Ivete Sangalo? Essa música eu não sei.
É, com autoria de Veveta.
Veveta, né? Mamãe da Bahia.
Delícia.
Ô, oh, maravilha. Tamo junto, então, mais uma semana, meu querido Andrei.
É, com mais um feedback dos dudes que mandaram pra gente aí via e-mail, via site. Queria agradecer sempre, né, aí aos dudes que participam aí dessa leitura de e-mails, que fazem, né, esse momento maravilhoso aqui no The Dudes, meu amigo Rafael. E os que estão ouvindo pela primeira vez, ou então que nunca mandaram esse feedback, Rafa, como é que eles fazem pra participar aqui conosco?
É verdade, né, cara? Ultimamente a gente tem recebido alguns e-mails da galera falando assim, poxa, eu era um dude... quieto, né? Resolvi mandar. Tinha muita vergonha. Gente. Vamos encher essa caixa de e-mail, galera. A gente gosta. Vocês não têm ideia como é. Cara, nasceu um episódio especial de e-mail por conta disso, né, cara? De
exatamente.
Tudo que a gente gosta. Mas aí é muito fácil, cara. Dudecast@dedudes.com.br. Tem formulário no site. Você pode mandar pra nossa página no Facebook. Pode comentar no site. Você pode enviar do Outlook. Cara, dá pra falar com a gente, é coisa... Você pode falar com a gente, mandar até a DM no TT.
Exatamente, manda a DM que a gente lê.
Qualquer coisa que você marcar a gente ou The Dudes, a gente vai ler, vai chegar pra gente e a gente vai trazer aqui pra leitura de toda semana, que é essa maravilha que a gente faz. Então, dudecast@dedudes.com.br, participe já com a gente.
Exatamente, meu amigo Rafael Sombrio Marques, hoje é cidade
homenageada.
É Sombrio, de Santa Catarina, e claro que você tem a missão de descobrir o gentil de Sombrio, que é a sua cidade hoje, Rafael, lá da maravilhosa Santa Catarina, estado que eu gosto muito, inclusive.
Peraí.
Gentílico.
Sombriense, rapaz.
Para todos os sombrienses que ouvem o Dudecast hoje, Rafael Sombrio Marques, saia das sombras, assim como o meu amigo Rafael, e venha dar 5 estrelas, ilumine com estrelas esse podcast.
Porra, parabéns, cara. Parabéns. Caraca, que puxada você. Está de parabéns. Incrível! Essa foi realmente muito boa. Você se supera a cada dia.
Eu tava preparado já, Rafa. Eu te falei que eu sou um homem preparado.
Você é, realmente. Como diria o pai do Wilson, um homem preparado vale por dois.
É isso aí. Dê 5 estrelas para o The Dudes lá no iTunes. Você que tem gadgets da Apple. Aí você que vai comprar, né, o iPhone 7, que já saiu no Brasil. Saiu, inclusive, na semana passada. Que você viu lá no Jornal dos Dudes. Dá pra fazer mais um gancho aí, Rafael?
Aí sim, hein? Você tá que tá, hein?
Tô louco, tô louco. Vai lá, dá 5 estrelas pra gente. Dá essa moral pra que a nossa palavra chegue para mais e mais pessoas, para que a família dos Dudes cresça ainda mais. A gente conta sempre com você para dar essa moral pra gente lá no iTunes. 5 estrelinhas fazendo aquela ponte maravilhosa de estrelas que o Mário vem colhendo todas até chegar no coração dos Dudes, como sempre. E também um recadinho, Rafael, para quem tem aí gadgets de Android, né, da outra plataforma, você encontra também o The Dudes em todos os principais agregadores de podcast. É só você digitar lá podcast na Google Store, né, na Google Play, aliás, e você vai encontrar lá os agregadores, e dentro dos agregadores, Dudecast ou The Dudes, já acha a gente. Se algum tiver avaliação, por favor, avalie a gente positivamente, que também dá uma moral, dá uma força pra esse podcast maravilhoso que a gente faz com tanto carinho, com tanto esmero, todas as segundas-feiras aqui nesta indústria vital. Certo, Rafa Sombrio Marques?
Eu quero ver se você tá preparado mesmo, hein? Vou fazer uma pergunta. E pra quem tem Windows Phone, Andrei?
Pra quem tem Windows Phone, volta pra Sombrio em Santa Catarina, porque é isso que você está nas trevas, você está nas sombras da internet.
Então você tá preparado mesmo. E meu querido André, infelizmente temos que deixar uma notícia um pouco chata, porém, vocês vão ver que vai voltar com tudo. Mês de novembro, infelizmente, não vai ter episódio do Desentrevistam, porque nós estávamos fechados com um mega, hiper, ultra entrevistado,
sim,
que era uma pessoa muito ocupada, que nós vamos manter em segredo, e ele pediu para mandar essa entrevista para janeiro, para você ter noção da importância da pessoa. Era um affair que vinha rolando aí há praticamente... Estamos em novembro, acho que desde janeiro do ano passado.
Por aí, estamos há algum tempo tentando falar com esse homem ocupado.
É verdade, aí, pô, vamos, marca aqui, marca ali, marca aqui, pá! Aí mandei de novo, ele falou, pô, vamos fazer. Aí ele me mandou um e-mail, eu fiquei muito feliz até que ele lembra de mim, eu achei muito bacana, cara, a pessoa de tão importância lembrar de mim. Falou assim, ó, Rafael, desculpa, cara, tô envolvido num negócio aqui. Fala cheio de dedo, né, cara, pra não escapar muita informação. Tô envolvido num projeto aqui, cara, vocês podem mandar e-mail de novo, iníciozinho de janeiro, virou o ano, me manda e-mail, a gente grava e em janeiro sai, beleza? Falei, claro, beleza, pra você, meu querido convidado, nós estamos abertos. Todas as maneiras que você imagina.
É uma puta paga mesmo esse Rafael.
Isso. Então fica aí, galera. A gente pede a compreensão de todos, mas eu tenho a impressão que vocês vão gostar.
Também tenho a impressão que vocês vão gostar. E se você ficar com muita, mas muita, mas muita saudade mesmo, você pode passar lá no nosso site, que tem uma entrevista escrita esse mês com Gustavo Vilanque, narrador maravilhoso do Fox Sports, que atendeu a gente aí via e-mail. E tá lá no nosso site pra você que quiser. Vai ter link aqui no post também pra você aí ir direto pra entrevista do Gustavo Villani, que ele também não pôde gravar, mas aí a gente soltou em entrevista escrita. Se você quiser curtir, se você ficar com muita, 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 muita saudade mesmo, você passa lá e dá uma lida nessa entrevista que tá picadarga, tá pica,
tá top,
Rafael.
Tá top,
topzera.
Tá topzera. E cara, foi um formato bem bacana, eu achei, que deu um bocado de paid view. Acho que se a galera gostar aí, tudo bem que aqui o foco, né, é o podcast, mas eu tô achando que o Jornal dos Dudes tá voltando com força, cara. Acho que a entrevista em formato escrito agrada, hein?
Sim, sim, eu também deu uma repercussão bacana no Twitter, a galera interagiu bastante, o Villani traz bastante isso, né, até porque ele mexe com emoção, né, cara, então o cara tem uma fanbase muito grande no esporte, então dá uma passada lá que ficou bem bacana, e se você curtir esse estilo, por que não adotarmos também, né, Rafa?
É, isso aí, rapaz, tudo que vem pra incrementar é bem-vindo.
Muito bem, meu querido M. Shadows, Rafael Marques. Eu tô variando até na língua.
Eu tô percebendo. Daqui a pouco eu vou ficar preocupado quando vier o espanhol.
Ah, senhor Sombra? Como é que é Sombra em espanhol?
Eu não sei, cara. Boa pergunta. Ei,
vamos lá.
Sombra.
Só um segundo. Não bota essa parte lá.
Sombrio. Ah, que
decepção. Oscuro.
Que decepção. Sombra é sombra.
Sombra é sombra, mas sombrio é oscuro.
Oscuro, gostei.
Senhor Oscuro, Rafael.
Senhor.
Senhor Oscuro. Temos aqui também um recadinho pra finalizar antes dos e-mails, que é pro vencedor da nossa última promoção, o Felipe Coronetti, maravilhoso, maravilindo, que ganhou aí a almofada e também a caneca do Dudizinho 2.0, desenhado pelo André. Cara, você não mandou pra gente ainda o seu endereço, então pra onde a gente manda, né, esses presentes maravilhosos? Estamos aqui ansiosos pra que você mande pra gente o seu endereço aí, um local pra gente enviar, e vamos te dar mais uma semaninha aí de prazo, de lambuja, pra você mandar pra gente o seu endereço, porque senão a gente vai ter que ressortear, né, Rafa? Porque dudes ficam de olho, os dudes estão sempre de olho.
Isso se não foi algum dude que sequestrou o Coronet, hein? Eu não sei. Verdade. Pois é, mas aí, Felipe, qualquer canal que você puder falar com a gente, cara, Twitter, Facebook, Instagram, qualquer coisa que for mais fácil pra você, manda lá o endereço que assim que bater o teu endereço, dia seguinte, pô, a gente envia, pra você chegar, poder aproveitar bastante a almofada, a caneca, manda uma foto pra gente, vai ser muito bacana. Mas não deixa de mandar não, que tem mais dude aí,
hein? É, não deixa de mandar não, porque os dudes estão de olho. Estamos de olho. Morreu o menino Rafael.
Pula esse tempo, cara, pula esse tempo.
E se você não quiser ouvir os e-mails, recados e feedbacks do último Dudecast, você pode pular para o minuto
28 minutos 23 segundos e pega o martelo.
Ai, ai. Parabéns, você hoje, você tá que tá hoje.
Eu tô, é domingo assim.
Domingo é dia.
Vamos começar essa leitura, meu amigo Sombrio Marques, com Eduardo Mazeu, professor de inglês aqui da nossa querida Petrópolis, sempre participando conosco, trazendo aí a sua visão sobre o Dudecast, que ele também ouve todas as segundas-feiras. Assim que sai, ele tá sempre lá baixando na hora e ouvindo no seu carro. Ele coloca a patroa pra ouvir também, Rafael.
Olha aí, tá certo.
A Isadora não tem escolha quando ela tá com ele no carro.
Não tem jeito.
Ele diz o seguinte: salve, dudes! Oi! Que maravilha!
Não consegue, né, Moisés?
Muito foda o episódio sobre apresentadores. Realmente não há como discordar que o patrão é o concurso neste mundo de meu Deus, e não tem como mesmo, cara. Silvio Santos é maravilhoso.
É verdade, cara. Que homem.
Que homem. Se você não assistiu o Teleton de 2016, você perdeu um show de Silvio Santos.
É verdade. Que homem.
Vou começar elogiando o nobre Diego do Nascimento, nosso querido Diego Birth.
Ele desmascarou.
Desmascarando, não tem jeito. Além de ter umas ideias muito legais e comentários hilários, as expressões que ele utiliza, diferente da gente aqui do Rio, dão um tempero especial aos episódios em que ele participa. Neste último, eu me mijei de rir quando ele falou que a Mara Maravilha mostrou a bateria na Playboy. Mostrou a bateria também, é maravilhoso.
Realmente, né? Até hoje eu não sei o que é, mas mostrou.
Ah, mostrar ela mostrou.
Mostrou.
Nunca tinha ouvido falar nessa expressão, nem nós, meu Tamo querido Mazeu. Com relação aos apresentadores, gostaria de incluir alguns que não foram citados e que estão na minha memória televisiva até hoje. E como diz o Rafael, nós cometemos alguns sacrilégios. Nós teremos que gravar esse programa de novo.
Vai precisar na versão 2.0, eu fiquei realmente chateado.
Ricardo Corte Real é o primeiro, eu não lembro, não sei quem é, Rafael. Eu
tô olhando no Google a imagem, Ricardo Corte Real.
Eu não sei quem é mesmo, não faço ideia.
Nossa, eu sei de cara, mas não sei quem é.
Bom, esse cara, Rafael, apresentava um programa que eu adorava e que se chamava Supermarket, não o supermercado, o programa.
Olha aí!
A galera tinha um tempo X pra colocar o que desse num carrinho de supermercado e no final da brincadeira o ganhador levava tudo o que comprou pra casa. Na realidade, tem o supermercado também!
Caraca, eu lembro disso, eu não sabia que era com ele, mas eu lembro muito disso, que eu ficava puto que as pessoas iam pegar, tipo... Cara, em vez de pegar uma TV, bota a TV no carrinho! Pô, nega, pegar farinha, meu, nossa senhora...
Outros tempos, Rafael, outros tempos.
Verdade.
Era muito simples, porém maneiro. Outro apresentador que ele coloca na lista, Rafael, é o Otávio Mesquita,
puta,
cara.
Que tristeza, cara. Uma vez eu vi algum programa que alguém foi visitar o Otávio Mesquita, ele tem um carro de Fórmula 1 na casa dele, cara.
Olha aí, Brasil, jura?
Ele é bolado, meu irmão, ele é bolado.
E aí? Tem uma puta fama de chato, uma voz bem escrota, mas é um cara que merece o nosso respeito porque está na televisão há muito tempo e no mesmo formato. E é verdade, cara, ele só apresenta programa depois das 3 da manhã, falando nada com nada, vai em evento e ele continua no ar.
É verdade. Tem que respeitar, cara. A gente tem que respeitar quem sabe se inventar. Não é fácil mudar o formato, mas tem que respeitar quem faz a mesma coisa há 30 anos. E tem público ainda, cara.
Exato.
Parabéns. Por isso que é o Silvio Santos, né?
Eu posso fazer um adendo rapidamente ao Silvio Santos aqui?
Faça.
Mandou embora Raul Gil essa semana.
Que isso? Não, mentira.
Depois de 6 anos mandou embora Raul Gil.
Cara, vai voltar pra Record, amigo Gil. Raul Gil.
Deve voltar. Aqui nós também não citamos no Dudecast.
Será que rolou a piadinha? Pega o seu banquinho e saia de mansinho, cara.
Mandou via zap, zap a mensagem, né?
Passou um zap.
Passou um zap.
Era só o áudio, né, cara? Raul, pega o seu banquinho, meu amigo. Sai de mansinho, sai.
Ai, que delícia, cara. Que delícia. Ah, ele coloca aqui ainda a Mauri Júnior. Meu amigo!
É, meu amigo! Esse cara é muito...
Ah, é chato também, mas também é um cara que marcou o seu território na TV. E é verdade, ele tava com um talk show esses dias na Rede TV.
Cara, é incrível que ele é amigo de todo mundo.
É, ele é amigo de todo mundo, ele conhece todo mundo.
Muito bizarro.
Luciana Gimenez, Rafael, você tá pensando em inglês?
Cara, eu não sei o que...
Pensar em português.
Não sei o que pensar em idioma algum.
E o seu Super Pop?
Nossa senhora.
Um episódio que eu gosto muito do Super Pop, que eu assisti, eu lembro de estar assistindo, foi o dia que eles afirmaram que o... Como é que é o nome daquele cara do... É Bedido ou Bedida?
É Bedido ou Bedida?
Como é o nome dele? Eu esqueci.
Peraí.
Aguinaldo Timóteo!
Ah, tu pode crer.
É, que eles afirmaram que o Aguinaldo Timóteo era gay. Aí o Aguinaldo Timóteo estava no programa... Não, mas eu não sou. Aí o cara, não, você tem todas as características, todas as suas ações, me demonstra que você é gay. Cara, mas eu me conheço e eu não sou gay. Cara, é maravilhoso. Se vocês não assistiram, pesquisem aí no YouTube. Aguinaldo Timóteo Super Pop.
Ela é realmente muito engraçada, cara.
Ele finaliza com, enfim, dudes, espero ter colaborado e apresentado. Que beleza. Bons nomes para a discussão. Aquele abraço pra você também.
Mas eu não perde uma. Não perde uma piada. Parece alguém que eu conheço que tá nessa chamada que não sou eu. Né?
Que é isso.
Ai, temos uma mensagem muito bacana aqui do Diego Birth, rapaz, sobre o nosso aniversário de 2 anos.
Olha aí, Brasil.
Como ele é um cara muito especial, e a mensagem é realmente muito bacana, a gente não podia deixar de fora, cara.
Por favor, não.
Devo dizer o que disse numa gravação recente. Que homem, Diego Birth. Salve, salve, aniversário dudes. Salve, salve, Diego Birth. Diego Birth de volta para tecer alguns comentários acerca da história deste que considero o melhor podcast do Brasil. Que é isso?
Meu Jesus amado!
Que isso? Não é assim. Como é que você fala pra mim, André?
Como você é, Rafael?
Não é desse jeito, rapaz. Que é isso? Muito obrigado. Já era de se imaginar que uma indústria vital como essa, edificada na zoeira Rue Rue BR, teria uma origem tão peculiar e pitoresca.
Sim.
Edificada na zoeira. É realmente fantástico.
As bases de chiclete tem zoeira e Carolina Rabelo lá.
Cara, sério. Isso devia ser o novo logo do site, cara. Dedutes, edificado na zoeira. Eu realmente gostei.
Vamos twittar isso daqui a pouco.
Eu vou mesmo. Na minha opinião, membros do podcast não são como os Vingadores, que simplesmente são um projeto criado, juntado e jogado por alguém no meio de uma crise e que se mete em altas confusões.
Olha aí.
Vocês são como personagem de um anime, por exemplo. Dragon Ball, por que não? Que vão se conhecendo no decorrer dos episódios, ou seja, na vida, né? E em meio a alegrias e adversidade, se unem com o objetivo de ser uma equipe cada vez melhor e viver grandes aventuras e peripécias. Mas não briguem pra ver quem é o Goku ou quem é o Vegeta.
Na vida, eu sou só o Mr. Popo.
Eu descobri que eu sou o Kuririn porque eu sou fraco e careca.
Você é o Kuririn.
Foda que o Kuririn pode deixar o cabelo crescer, né? Eu não posso.
É verdade, e o Kuririn pega 18, Rafael. Corta pra 18.
Não dá. Enfim. Continuando nessa analogia, acredito que vocês estão no final do estágio Dragon Ball, no qual vocês adquirem experiências e conhecimentos para ganhar o mundo, indo para o estágio Dragon Ball Z. Peço a vocês que nunca cheguem ao estágio Dragon Ball GT.
Não. Não vai ter filler.
Pois sem o Akira Toriyama, considero esse anime sinônimo de decadência comparado com o que foi um dia. Prevejo pessoas querendo me apedrejar e eu digo o seguinte, a música de Dragon Ball GT é fantástica.
Só a música.
Né, o sorriso resplandecente dá até arrepio aqui. Enfim.
A gente canta toda vez que a gente volta lá da churrascaria.
Puta, é verdade. Também gostei da analogia com Avengers e por isso vou dizer quem é quem.
Olha aí, Brasil.
Pelas referências e pelo carisma, Andrei seria o Capitão América.
Olha só, muito obrigado.
Por ter a melhor relação com as tecnologias, a curiosidade de um gênio da ciência, equipado com seu Crocs laranja...
Que delícia, que homem, eu diria.
Rafael seria o Homem de Ferro, fora o jeito que ele tem com... Hã? Não tem jeito com mulheres.
Você tem sim, Rafael.
Eu queria.
Quem é a sua Pepper, Rafael?
Minha Pepper? Não sei. Está a ser descoberta por aí.
Olha aí.
Pela similaridade do tipo físico, por achar o ser humano pequeno e patético, tá bom, ele pode não ter dito com essas palavras, mas ele disse que não gosta das pessoas. Além do seu sex appeal, nosso querido Duzi seria o Thor, olha aí.
Olha aí, Brasil, olha aí, Hall Avengers.
Olha, realmente, olha aí. Por ser essa figura pitoresca que amamos odiar, ou que odiamos amar, ainda não sei ao certo. Mas o Ruhu seria o Ruhuk. Caraca.
Meu Deus!
Ruhuk, já que alguns de seus comentários e declarações são tão destrutivos quanto os golpes do gigante Esmeralda.
Faz um, Ruhuk!
Caraca, cara. Ai, meu Deus. A integrante feminina fixa do Dudecast, Marcela Lopes, é a nossa viúva negra. Mas não é pro Ruhu se animar, não, hein?
Olha aí, Brasil!
Ruhu, ele tenta, mas não dá.
Ele tenta, mas ali ele não joga... Ali, meu amigo, ele é derrota na certa.
É verdade. Graças a Deus existe Rodrigo Blake, pois ele ocupa um lugar que poucos querem, o do Gavião Arqueiro. Caduzão, o nosso mito miteiro, não poderia ocupar outra posição com seus superpoderes. Até porque eu tenho certeza que ele possui alguma joia do infinito incrustada em alguma parte do corpo dele. Ele é
verdade.
O Visão.
É verdade, é verdade. O mito, mitoso, ele é o Visão.
Olha aí. Eu, modestamente, me considero o Homem-Formiga dos Vingadudes.
Olha aí.
Os motivos são simples. Assim como Scott Lang, Paul Rudd, eu faço piada sem graça e sou fã dos caras, assim como mesmo revela em seus comentários no filme do Guerra Civil.
É verdade.
Que isso,
Capitão América. Capitão América. Eu tô apertando a mão do Capitão América.
Aí fica meia hora lá. Eu tenho que me cagar. Meu Deus. Essa família, assim como os Vingadores, tem muito que enfrentar, pessoas para agregar na equipe e vencer as atribulações, pois vamos vencer o Thanos um dia. Isso aí, rapaz. Vamos mesmo. Admiro vocês pra caramba e vocês já sabem que podem contar comigo sempre. Vou encerrar este e-mail porque já ficou grande demais pra você, Diego Birth. Quanto maior, melhor.
Opa. Ai.
Um forte abraço e um beijo a todos, Diego Birth. Cara, muito obrigado.
Ficou maravilhoso.
Ele já emocionou a gente com a música, cara. Agora ele manda um relato desse. Eu não sei o que dizer, apenas sentir. Diego Birth... Que homem.
Me engravida, eu só queria falar isso.
Me engravida.
Rafael Sombrio Marques, meu garoto maravilhoso. Temos uma estreia nos feedbacks aqui do Dudecast, deixado lá no nosso site, seu lindo.
Opa, adorei, hein?
Olha só, nós temos o Rogério Miranda, Rogério B. de Miranda, ele que foi lá no nosso site, gostaria de mandar um grande abraço, pois conheci Rogério Miranda lá no Rio, né, nessa minha rápida estadia lá no Rio, nessa semaninha de férias que eu tirei com a Thaís. E, cara, que pessoa maneira, marota, e ele veio deixar um comentário aqui. Começou a ouvir o Dudecast depois desse nosso encontro. Grande abraço, Rogério.
Bacana.
Vamos ver o que ele tem pra dizer pra gente aqui, Rafa. Fala, galera! Sou novo por aqui. Meu nome é Rogério, sou carioca, tenho 43 anos, mas mentalidade de quinta série. Todos nós.
Tamo junto, garoto.
E curto muito o podcast. Esse episódio foi sensacional. Como um dinossauro, tenho várias lembranças de programas de auditório e de programas com participações. Adorava o Bozo, credo.
Credo mesmo, cara. Credo mesmo.
Com a corrida dos cavalos. Bozo viciando crianças em apostas de cavalos, não é à toa que um deles era viciado.
Naquela época, eram tempos mais simples. Era tudo mais simples.
Podia ter o palhaço cheirador na TV.
Podia, ou se podia.
Nossa senhora, podia... Não, que momento sem leis nos anos 90?
É verdade.
Via Domingo no Parque com Silvio Santos, meu amigo Rafael, onde tinham as crianças num foguete e trocando os prêmios. Aqui, tipo assim, você troca esta bicicleta por uma caixa de fósforo. E a criança que não ouvia gritava, sim, muito sim!
É verdade, sempre assim.
Ou não.
Ou não.
Não, né? Simplesmente, porque o sim era sempre enfático, né?
É verdade.
Crianças...
É verdade.
Tinha também um show de calouros, show dos calouros, que maravilha, que era um clássico precedente do The Voice, eu gostaria de dizer.
Cara, esses dias eu vi no Celso Portioli, Celção da Massa, eu vi uma reportagem com Décio Pitinini, cara.
Décio Pitinini, cara!
Ele era jurado no show do Calouros, assim como Pedro de Lara.
Pedro de Lara, é Sérgio Malandro!
Entre outros tantos, né? Mas, rapaz, que coisa triste.
Por quê?
Porque eu não sei, cara. Eu tô falando do programa, não a vida do cara,
ah,
não.
Tá.
O programa era muito triste, cara.
Ruth Ronce, Rafael.
Nossa senhora.
Nossa, velho. Cara, me veio tudo à mente. Agora baixou.
Eu tenho que admitir que eu tinha um pavor da Ruth Ronce, cara.
Jura?
Medo. Eu ia você falou, o nome voltou na minha cabeça, voltou. É igual trauma, né? Volta tudo de uma vez só. Eu falei, pô, vou pesquisar aqui. Aí eu falei, não vou pesquisar, não. Eu tinha medo da Ruth Holmes.
Caraca, cara. Nossa senhora. Tinha também Chacrinha e Bolinha, que não curtia muito, mas às vezes era obrigado a ver. Chacrinha era muito ruim, cara. Nossa senhora.
Eu não lembro, não, cara. Mas me dava que... Alô, Terezinha! Me dava
ele
muito
nervoso. Ele
não
falava direito, cara. Ele não falava direito.
Me dava realmente muito nervoso, cara.
Que loucura. Ele finaliza com Show da Xuxa, Programa da Angélica. Lembro que a primeira homenagem da vida foi pra ela!
Inclusive, a gente tava falando sobre isso.
Ah, que delícia, cara!
Que fica aqui, quem outra pessoa, outro erro grave que cometemos, né, Andrei?
Aham. Uh-huh.
Que esquecemos, né? Pode falar você.
Jaqueline Petkovic.
Ai, rapaz.
Gente,
não,
sério?
Não sei se ela era família do Pet, né? Do grande Pet.
Ah! Não sei se pegou, mas se pegou foi uma bela conquista, inclusive.
É verdade.
Sabe outra que a gente esqueceu também, Rafael?
Ai,
que é musa?
Quem?
Que apresentava Cavaleiros do Zodíaco na Band?
Ai, meu Deus, quem?
Kelly Key.
A Kelly Key, ela não precisa ser citada. Porque a Kelly Key, ela é automaticamente citada toda vez que alguém fala mulher bonita.
Mulher bonita,
né? Falou assim, mulher bonita. Kelly Key, alguém já falou, já é automático.
Entendeu? Automático, né? Automático,
Kelly Key
é verdade.
Não precisa ser citada, nossa, que mulher.
Hoje, como você está no mundo fitness, eu já te falei pra você seguir ela, porque ela virou musa fitness hoje.
Então, mas não dá, rapaz.
Não dá.
Não dá, porque eu preciso do sangue nos meus músculos.
Não em um músculo só, deixa pra lá.
Exatamente. Deixa pra lá.
Ah, ele encerra com um ótimo programa. Ouvirei os próximos. Não sou um ouvinte de fazer maratona, mas quem sabe em uma entressafra de podcasts eu escute alguns anteriores de vocês. Abraços e até a próxima. Rogério, obrigado demais, cara, pelo e-mail. E continue conosco. Se você só ouvir os próximos, já tá maravilhoso. E se você quiser ouvir alguns episódios, cara, tem uns antigos aí que são muito, mas muito, mas muito maneiros, que eu te convido aí pra fazer essa pequena maratona. Nem maratona, não. Ouve alguns salpicados que você vai se divertir pra caramba. Tenho certeza disso. Dou meu dedinho mindinho pro cachorro se você não tirar várias risadas dos episódios passados do Dudecast.
É verdade, rapaz. É aquilo. Não precisa fazer maratona, mas vai viajar. Pega um Dudecast, dois, três ali e vai ouvindo. Você não vai se arrepender, rapaz. Muito obrigado pela participação. Foi realmente um e-mail muito bacana. Me fez lembrar da Ruth Ronce.
Grande Ruth Ronce. Mas, Rafael, agora chegou aquele momento em que nós vamos para mais um episódio maravilhoso desta indústria vital.
É verdade, rapaz. Sempre.
Então eu gostaria de saber se você está com a sua malinha de ferramentas pra gente começar esse episódio.
Então, eu tenho uma coisa que sempre anda na minha mochila, que eu não sei se você... Eu não tive a oportunidade de usar com vocês ainda. Que é um círculo cinza. E quando você abre esse círculo ao meio, ele tem cinco ferramentas dentro, mini ferramentas. Tipo, chave de fenda, chave Phillips, eu não lembro os nomes das outras. Mas um dia, quem sabe, vamos ter a oportunidade de usar.
Olha só, então eu estou querendo ver e eu quero ver se você vai falar dele no Dudecast.
Eu vou, rapaz, será? Será?
Será? Então vamos pra esse episódio, Rafa?
Vamos lá, rapaz, pega o martelinho e vambora.
Vambora, sai das sombras e vem comigo, seu macho alfa.
Começar esse podcast aqui, jogando os panos quentes em cima do título desse episódio.
Ah, lá vai ele e os panos quentes, cara.
Não, é porque assim, muita gente vai vir aqui dizendo, não, porque macho, que seus machistas do cacete. Vamos lá, galera, não tem nada a ver com isso. Todo mundo que ouve o Dudecast sabe o que o Dudecast é, sabe a posição do Dudecast com relação a isso. O Juan não conta.
É verdade.
O Juan não nos representa em momento algum. O Juan é apenas a cota neste programa, por isso que ele não tá nem aqui hoje.
Graças a Deus.
Mas a gente tá aqui pra dizer, pra falar do macho tradicional. Não tem nada a ver com tarefa de homem. Não é isso. Vamos lá, galera. Vamos entender o que é o macho tradicional aqui, né? O que é o macho tradicional, galera? É o cara que bebe, que coça o saco, que prega um bagulho sem... E tem que quebrar a unha. Como é que é o macho alfa hoje em dia?
Então, Rafa, o macho alfa hoje em dia, ele tem que ser um cara que se aceita como ele é, eu acho.
Isso aí, porra.
Eu acho que o cara que é o metro... A gente já teve um episódio sobre isso, né, de metrosexual. O cara que faz a unha, o cara que cuida do cabelo, os caras que são os lenhadores modernos, tem que se aceitar como lenhador moderno. O único macho alfa que eu não aceito, que eu não acho que seja um macho alfa, é o que tem o coque samurai. Esse é o único que eu não concordo.
Esse não dá. E olha, não é dor de cotovelo porque eu não tenho cabelo. Até quando eu tinha cabelo, eu já odiava o Koki Samurai.
É, exatamente.
Algumas pessoas seletas ficam bem com ele. Mas enfim.
Mas é muito seleto.
É muito seleto, não muito vem seleto. Ao caso. Não. E pra você, Duzi, que é você matador de barato oficial da Dude Weekend?
Não, o Dude, eu gostaria de dizer aqui, antes dele falar, que o Dude é o meu exemplo de macho alfa. Eu tenho a foto dele ao lado de todas as fotos que eu tenho no meu armário, mas o Matheus tem uma porta do armário só pra ele.
É verdade, é verdade. No meu caso, eu já sou um pouco mais moderno que o Andrei. Eu tenho um álbum secreto do Dude no Keep Safe.
Que isso, que delícia.
Ah, meu Deus, no Keep Safe?
Não digo o que tem lá dentro.
Melhor dizer mesmo. vamos lá. O que é um macho alfa? Macho alfa é aquele cara que não consegue viver sem a sua, assim como o seu Carlos, maleta de ferramentas.
Olha aí.
Que boa. É a marca registrada.
Não precisa saber usar, né? Tem que ter. Não.
O seu carro sabe usar todas aquelas
coisas. Não. Eu digo assim, a característica de ter a ferramenta, a caixa de ferramenta.
Ah, não, ele tem que ter. Tem que ter aquela caixa completona mesmo, com furadeira, martelo, 500 chaves de fenda, essas porra assim. Vejamos, outra coisa. O que mata baratas, claro, insetos.
Nossa,
mas isso aí é você, Matheus. Isso aí
é só você.
Você é nosso ídolo.
Ah, abrir pote. Sabe aquela porra daquele pote ou garrafa que alguém premeu muito a tampa e não dá pra ver? Então... Esse é o trabalho número 1 de macho alfa.
É verdade.
Última coisa, cara, tem algum problema em casa, alguma coisa assim que tem que resolver? Cano vazando, pia meio solta, grama precisando ser cortada?
Joga o macho alfa em cima.
O macho alfa que ele vai fazer.
Então, falando justamente dessa parte agora que nós entramos, então, no macho alfa zelador, eu gostaria de dizer...
Zelador, cara!
Macho alfa zelador.
Zelador alfa.
Zelador alfa. Exatamente. Cara, aqui em casa quem faz isso tudo é minha mãe,
olha
evidentemente.
Aí, olha aí, sério?
Exatamente, sério. Sabe qual foi o cúmulo de ter acontecido isso aqui em casa? Foi que quando a gente mudou, é que eu estou em processo de mudança novamente, mas quando a gente mudou pro morrão onde eu moro hoje, a fiação elétrica da casa, ela era muito antiga, né? A locatária aqui do imóvel falou, olha só, a gente estava trocando a fiação quando vocês, né, encontraram aqui o endereço e tal e pediram para mudar. Já como vocês estavam com uma certa urgência, eu deixei vocês mudarem e no decorrer, né, dos dias a gente vai trocar a fiação da casa, porque a fiação é muito antiga. Minha mãe falou, ah, tá, tudo bem, a gente não tem tanta coisa assim para ligar na rede elétrica, então não vai queimar muita coisa. Aí ela mostrou, olha, o relógio da casa... Ele tem um disjuntor, até esse exato momento eu não sabia o que era um disjuntor.
Caraca, cara, como assim?
Aqui, esse aqui é o disjuntor da casa, então vocês fiquem de olho nele, porque, né, a gente vai trocar, né, no decorrer dos dias. Beleza. Aí a gente montou, né, o acampamento, estávamos vivendo e tal, era um belo dia. Minha mãe estava tomando banho e eu estava, né, no quarto lendo. Eu tava, tipo, duas coisas ligadas, a luz do quarto, o chuveiro e a luz do chuveiro, a luz, né, do banheiro. Beleza, minha mãe tá tomando banho, que não sei o que, eu sinto aquele cheiro de queimado e a luz dá aquelas piscadas, aquelas fraquejadas. Aí minha mãe falou pra mim, Andrei, vê o que que tá acontecendo aí, porque o chuveiro não tá pegando, parece que tá forçando muito, dá uma olhada no disjuntor. Aí eu saí do quarto, abri a porta...
O que é isso?
Na hora que eu olho pro disjuntor, meu irmão, tava com fogo azul. Aí eu, mãe, sai daí. Sai que o disjuntor tá pegando fogo. Aí minha mãe, Andrei, apaga o fogo. Eu, não, mãe, não pode jogar água, é eletricidade, sai daí, não sei o que eu vou fazer. Aí eu comecei a gritar pelo vizinho que tinha aqui embaixo.
Como assim, cara?
Ô moço, tá pegando fogo. Aí o vizinho que tinha, que morava aqui na casa próxima, olhou assim e falou, calma, rapaz, é só desligar tudo que você tá fazendo que vai parar de pegar fogo. Aí ficou olhando isso pra ele, tá, não faz isso, por favor.
Entendi, agora o senhor já pode ir lá fazer.
Isso, agora faz, porque minha mãe tá quase morrendo lá debaixo do chuveiro. Eu não botei a mão, cara, não botei a mão de forma alguma, eu tenho pavor de eletricidade. Pra trocar a lâmpada aqui, eu tenho que me certificar cientificamente de que o relógio tá desligado.
Caraca, você desliga o relógio da casa inteira pra trocar uma lâmpada?
Sim, eu desligo o relógio da casa pra trocar uma lâmpada e nos meus contatinhos do pai, eu tenho a famosa empresa Pra Que Marido, que é pra que se der alguma parada ruim na minha casa, se um dia eu estiver sozinho, eu possa ligar pra eles para que eles possam me auxiliar.
O nome da empresa é esse mesmo?
Como é que é?
A Pra Que Marido.
Jura? Que isso, cara?
Caralho. É sério, é uma empresa. Eles tinham sede no Bingen, porque eu, como eu morava no Bingen, então eu anotei o telefone quando eu passava de ônibus por ali. Agora eu não sei onde que eles estão. Mas o contato tá aqui. Se tá válido ou não, eu ainda não sei. Eu posso ligar pra ver se tá valendo. Mas eu tenho Pra Que Marido, porque se um dia faltar minha mãe, tenha Pra Que Marido pra me ajudar.
Caraca, cara. Então assim, queimou a lâmpada à noite, você tem ali a lâmpada reserva só no outro dia de manhã.
Só que...
Vai dormir tanto.
Exatamente.
Caraca, cara. Não, o meu negócio com lâmpada é o seguinte: eu até troco, mas tem que ter alguém no interruptor.
Alguém faz o serviço sujo, então.
Na hora que ela gira. Não. Eu troco. A pessoa tem que estar no disjuntor, no interruptor. Porque assim, girei a lâmpada, ela acendeu, eu já tô. Desliga. Tem que ser, rapaz, porque senão eu também tenho o mesmo problema com eletricidade, cara. Eu tenho muito medo de eletricidade. Uma parada, um fio de 1 milhão de volts. Você encosta com as duas mãos, aquela porra não te estoura. Se você encostar com uma só, aquela merda te explode. E não dá pra confiar.
Exatamente, cara. Como você vai confiar nisso? Sério, a ciência, vocês, cientistas aí que manjam dessas paradas de tecnologia, de eletricidade, de física, vocês falharam na missão, porque não tem explicação você enfiar uma mão na porra do fio, ele te torrar feito um pão na chapa, e você colocar as duas mãos e não acontecer nada.
É verdade, cara, isso daí não tem como. Isso daí é algo que realmente me assusta. E eletricidade é um troço que não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Mas agora que você falou, Andrei, de fazer as paradas em casa e tal, cara, eu devo dizer que eu tô particularmente orgulhoso comigo essa semana. Esse mês.
Olha aí. Esse mês todo do mês de lançamento, não vamos datar o episódio.
Isso. Então vou te dizer que eu estou orgulhoso nos últimos 3 meses.
Ai, que delícia. Por quê?
Porque, rapaz, eu troquei uma descarga aqui em casa.
Não.
Troquei, rapaz. E além disso, eu troquei uma torneira inteira.
Nossa, você não faz ideia como faz isso.
Cara, ela tá perfeita aqui, funcionando aqui em casa. Aquela torneira de quarto de giro, sabe? Aquela que é...
Não sei o que é quarto de giro.
a parte que você gira pra abrir a torneira, ela não gira completamente. Ela realmente faz um quarto de giro só. Então aquilo economiza muito mais água, entendeu? Aquilo é uma beleza, rapaz. Aquilo é uma beleza.
Nossa, você... Rafael, tem que colar fotos suas aqui.
É, rapaz, eu fiquei particularmente orgulhoso. Eu achei que não fosse dar, mas eu olhei pra mim e falei assim, que não vai dar o quê, rapaz? Não vai dar essa porra? Porra! Aí troquei tudo, rapaz, troquei tudo. Mas assim, quem faz as arrumações aqui em casa, quem bota a prateleira, sou eu também, cara. Agora que eu tô pensando nessa porra.
Olha aí, Brasil! Estamos redescobrindo, estamos desconstruindo a figura do Rafael.
Eu não sei se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, né?
Eu também não sei. Você falou de montagem das coisas por aí, Rafa. Uma das poucas coisas que eu posso me orgulhar de falar que eu montei na minha casa, na realidade foi lá na casa do Bingen também, e que eu já trouxe pra casa do Itamaraty montada, foi a mesa do meu computador.
Porra, você trouxe ela montada, cara. Trouxe
ela montada, caraca. Mas não tem que montar de novo, né?
Não vamos arriscar também, né? Não vamos...
Exatamente. A mesa do meu computador foi comprada na casa do baiano, né? Todo mundo compra coisas na casa do baiano.
Certo.
E nós sabemos que a casa do baiano, quando vende móveis, não é madeira, de fato.
É MDF zoado.
Exatamente, é um MDF zoado. Só que assim, é bonitinho até, é marfim e tal, a cor bonitinha, vocês já viram. Aí chegou lá na minha casa, né, eu comprei, aí minha mãe olhou assim pra mim, entregou a sacola, eu já tava carregando a sacola, falei, mãe, me ajuda. Ela pegou a sacola, olhou, toma, meu filho, desafio pra você, é o seu computador, você monta.
Olha aí, cara!
Porra, tá bom, então. Aí,
tia
beleza.
Tia Sônia é sempre nas melhores maneiras de ensinar as coisas.
Não é? Aí abri a caixa, espalhei todas as peças no quarto, porque eu tinha um quarto naquela época, e peguei o manual de montar, né? Aí, junto com o manual, veio aquela sacolinha com uns pininhos. Não sei se vocês já viram, uns pininhos com como é que eu vou dizer? Uns alto relevo?
Sim. Aquilo é prego de madeira que chama.
Prego de madeira. Olha aí.
Olha aí, né?
O prego de madeira e parafusos. Eu falei, porra, beleza. Isso deve ser mole, porque, tipo, veio poucos parafusos e desses pininhos. Então é Lego, é só encaixar essa porra. Né? Então, algumas partes eram de encaixar e algumas outras partes eram de, né, de aparafusar. As partes de encaixar, porra, beleza, ok, maroto, legal, consegui fazer. Só que as partes mais importantes, que são o puxador do teclado e o platôzinho que fica o gabinete, são todos de aparafusar. Então, assim, a minha falta de habilidade com aparafusar as paradas foi tanta que teve uma hora que minha mãe chegou e eu estava de barriga pra cima, embaixo da estruturazinha já montada pelo parafuso, ou pelo prego de madeira, é isso o nome? É, com o prego de madeira, eu tava lá. Ah, minha mãe, Andrei, você conseguiu montar? E aí eu saí assim, igual aquele mecânico de filme de americano sai debaixo do carro? Não. Não. Eu tô quase, mas não. Ela falou, então segue na missão aí, filho. E saiu de volta.
Deu aqueles dois tapinhos no ombro, mano. Boa sorte aí, fera.
Boa sorte aí, fera. Final da história, eu consegui montar. A mesa está aqui inteira, resistiu a uma mudança. Porém, ela samba mais do que aquele carinha do lixo do Rio de Janeiro.
Caraca!
Ela não é 100% firme. Então, assim, não tem muitas coisas em cima dela que é pra ela não desmontar.
Será que ela sobrevive mais uma mudança?
Eu acho que não. Eu acho que eu vou ter que desembolsar um certo valor pra comprar uma mesa nova.
Deixa essa daí, né, cara? Deixa essa daí e já pede pra entregar a nova na casa nova e pede pro cara montar.
E montada, exatamente. Porque, sério, se você botar o dedinho assim e fizer um rápido movimento pra direita e pra esquerda, samba, que é uma beleza. Daquele bonito. Então, assim, eu consegui montar. O desafio foi alcançado, né? Eu consegui fazer a missão. Não que você possa sentar em cima da mesa do meu computador.
Não ficou aquela coisa bonita, né? Mas tá
ali. Tá funcional, isso aqui importa. Isso me faz levantar um tópico que a gente já discutiu no Dudes Independentes, que seria o seguinte. Se nós pegássemos o nosso querido Dedeyson hoje, pegou pela cabeça, foi assim... Tirou o Dedeyson da casa da mamãe, jogou o Dedeyson sozinho, de volta, numa casa, sozinho, Dedeyson. Deu merda, né?
Deu completo. Nossa, eu vou querer que você vá na minha casa todos os finais de semana, rapaz. Eu vou ter você lá. É, claro que eu vou ter você lá. Porque, assim, deu muita merda. Sério, eu não consigo montar, gente, eu não tenho habilidade. A porra do parafuso... É porque, assim, a merda da mesa vem com as marcações pra você furar. Só que não vem com o iniciozinho do furo. Então você tem que encostar o parafuso, encostar a chave de fenda e começar a girar aquilo. Porque aí ele vai abrindo, né, o buraco na madeira e vai fixando o que você quer fixar ali. Meu irmão, isso não funciona comigo. Na hora que eu começo a forçar a chave de fenda, o parafuso cai, cara. E cai na minha cara.
Olha aí, sinistro. Não, tem que segurar esse direito. Um bom treinamento, cara. Não, até que não. Isso é só pra encaixar. Sabe essas piscinas infantis? Desse negócio de encaixar? Pô, montar isso é um bom treinamento, cara. Você ficar encaixando os negócios direitinho pra não... Porque se você encaixar errado, dá merda, né? É, essa mesmo.
Puta, é igual barraca. Montar exatamente. Barraca é um bagulho bizarro, cara. Mas eu tô falando barraca de verdade, né? Aquelas barraconas, assim, de várias pessoas, né?
Aquela que é um condomínio.
Isso, exato. Caraca.
Eu tenho uma outra com história de montagem de mesa, que essa foi no trabalho. É, o pessoal lá da TV comprou umas mesas de uma empresa que tava fechando no andar abaixo da gente. Então, assim, eles tinham, né, um escritório montado e tal, e eles estavam vendendo tudo pela metade do preço. Porque, né, abriu falência e tal, o dono queria conseguir dinheiro de qualquer forma pra pagar os funcionários. Então, a minha gerente, muito malandramente, foi lá e comprou os móveis de escritório pra gente. E nisso, eu ganhei uma mesa nova, uma mesa maior. Só que na transferência do andar de cima pro andar de baixo, a mesa não passava montada. Então o pessoal lá embaixo teve que desmontar a mesa e trazer desmontada pro andar da TV. Ok, beleza, legal. Só que as pessoas que fizeram essa mudança não se preocuparam com o fato de que tinha que levar os parafusos junto.
Como assim?
É, não, eles simplesmente desmontaram a mesa, foda-se, botaram a mesa lá e continuaram a tirar o resto das coisas. Aí a minha gerente olhou pra mim e falou, Andrei, você ganhou uma mesa nova, divirta-se com ela.
Tô obrigado.
Obrigado. Mas assim, sem parafuso ela não. Eu vou comprar os parafusos e tal, mas se você montar ela direitinho aí, não cai não. Pode colocar só a tela do computador, o gabinete continua no chão. Falei, tá bom. Aí montamos a mesa lá, eu e os meus colegas de trabalho e tal. Ficou tipo 3 dias sem o parafuso, tudo ok. Aí ela chegou no outro, numa segunda-feira, colocou em cima da minha mesa o saquinho de parafuso e a chave de fenda de novo, no mesmo desafio da minha mãe.
Nossa, cara.
Aí, Andrei, tá aí os parafusos que você tinha solicitado. Seja feliz em montar a sua mesinha pra que ela não caia com as suas coisas.
Aí eu gosto de te sacanear, Andrei.
Gosto, é porque elas sabem que eu não sei fazer, então elas fazem de
propósito. Ah, justo, faz sentido.
Aí eu olhei pro outro e falei, Júnior, que é o gerente do meu setor, Júnior, dá uma ajuda aí, cara. Eu não sei fazer essas paradas de montar, de colocar parafuso. Eu sou muito, muito, muito zoado pra fazer isso. Ele, não, André, você tem que aprender, cara. Se um dia tu tiver a esposa, tiver uma casa pra administrar, cara, tu tem que fazer.
Ela que vai fazer isso.
é meio da antiga, né? Ele é daqueles machos de antigo, das antigas. Falei, ah, não, cara, eu não penso nisso não, já tem bastante empresa pra fazer isso pra gente. Não, vai montar isso sozinho. Beleza, falou, eu falei, olha, eu vou levar um certo tempo, então eu preciso que alguém faça o que eu teria que fazer durante o dia enquanto eu monto a mesa. Ele botou a mão assim na cintura, ele, ah, tu tá de sacanagem, cara. Eu falei, é sério, cara, eu não sei montar. Ele falou, não, gente, dá um jeito, monta a tua mesa aí. Aí ele sentou na dele e começou a trabalhar. Aí, meia hora, tô eu lá, prendendo o segundo parafuso aí. Aí o parafuso cai. Aí vem outro colega trabalhando, o que você tá fazendo aí? Eu, então, Wellington, eu tô tentando montar a mesa, mas sabe que eu não tenho habilidade pra fazer isso, né? Ele, porra, eu sei, cara, a gente pediu aqui pra tu montar as paradas e tu não conseguiu. Falei, ah, então, tu não quer me ajudar, não? Ele, então, cara, eu tô trabalhando lá dentro no estúdio. Eu falei, o que tu tá fazendo lá no estúdio? Ele, não, tô fazendo câmera pro programa. Não, abaixa aí que eu fico lá o resto do dia pra tu, cara. Não precisa voltar pro estúdio, só montar minha mesa e vai pra casa, que eu fico lá pra você. Nesse dia eu trabalhei por dois, mas ele montou a minha mesa.
Caraca,
valeu, funcionou, valeu, né? Valeu a pena,
cara, porque hoje a minha mesa é segura, né? Não cai as coisas que estão lá e eu só trabalhei por ele um dia, então valeu a pena. Mas sério, eu levei mais ou menos uma meia hora pra prender um parafuso, porque assim, era um maldito de um parafuso de, sei lá, 2 milímetros, irrisório, que toda hora que eu ia prender, que eu fixava a porra da chave de fenda pra colocar, ele caía na minha cara.
Ai, caraca, você sabe que você me lembrou uma história de trabalho? Que eu tenho muito problema de ar-condicionado, né, onde eu trabalho. A galera sempre sente muito, muito frio por tudo e tal. Então é sempre uma disputa, um cabo de guerra eterno que eu sempre perco.
Pessoas chatas.
Naturalmente.
Não é?
Então, cara, mas teve um dia que a gente chegou lá e o ar-condicionado não estava funcionando. Ponto. Você ligava, ele ficava, funcionava. Ele dava aqueles 2, 3, 4 minutos e...
Saía um satanista, mas ar gelado não saía.
Não, jamais. Saía tudo, menos o ar gelado. Aí eu falei, porra, não é possível, né, cara? Aí cheguei lá, porque eu sou diretamente interessado no ar-condicionado. Aí eu cheguei lá e tava a moça da limpeza, a dona do curso, aí toda uma galera começando a suar, porque não tem como ficar num lugar com 130 pessoas por hora de ar-condicionado desligado. Nem a ventilação, não tem como.
Exatamente.
Aí a dona do curso virou pra mim assim, Rafa, tu quer dar uma olhada ali, não? Falei, porra, é pra já. Falei, não, tranquilo. Cara, eu cheguei lá, eu comecei a suar igual um porco no forno. Eu comecei a suar e metendo a mão nas paradas que eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Aí daqui a pouco eu senti um bagulho muito gelado. Eu falei, porra, isso é estranho, não era pra estar aqui. Aí eu baixei, deitei no chão, olhei, já tinha dado minha última aula do dia, graças a Deus. Aí eu deitei assim, eu vi que a saída de ar tinha congelado. Porque a galera, caraca, não tava fazendo a manutenção direito e tinha congelado. Aí eu olhei e falei assim, olha, fulana, a saída aqui congelou. Eu falei, e aí, o que a gente vai ter que fazer? Eu falei, ah, liga pro seu Geraldo. Que o seu Geraldo... É sempre tem alguém, né, com esse nome assim.
Exatamente. Liga pro seu, pro Figueroa, pra ele ajudar a gente.
Figueroa, cara.
Liga pro Jerônimo.
Seu Jerônimo, pois é. Aí ela falou, olha, ele não trabalha mais essa hora, o que a gente pode fazer? Eu falei, olha só, fulana, me dá uma chave de fenda e um martelo. Falei, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou quebrar esse gelo aqui. Ela falou, mas tu tem certeza do que tu tá fazendo? Eu falei, olha, não tem.
Óbvio que eu tenho certeza. Peraí, você admitiu a dúvida?
Rapaz. Admiti a dúvida.
Não, mas... é coisa de macho alfa.
Mas eu fui, né?
Olha aí, Brasil!
Mas eu não... pois é, tem razão. Eu vacilei. Titubeei, tem razão. Mas eu peguei e falei assim, olha só, não tenho certeza do que eu tô fazendo, mas do jeito que tá, não dá. Ela falou, realmente. Aí eu abaixei e comecei, tac, tac, tac. Comecei a esculpir o gelo ali e quebrou o gelo. Aí a saída de ar voltou a ficar desentupida, né? Eu falei, liga essa merda. Claro que eu não queria ter falado assim, não falei.
Nossa, suado.
Suado, né? Aquela camisa suja.
Meio cabeludo de fora.
Liga essa merda. Aí ligou, o bagulho voltou a funcionar. Falei, nossa, obrigado. Eu me senti muito feliz, cara. Eu me senti realmente muito feliz naquele dia. O segundo dia que eu tive o prazer de falar assim, eu avisei, foi quando, há 2 anos, o curso passou por uma troca de ar-condicionado, trocou o sistema de ar-condicionado, foi tubos, gastaram os tubos, né, porque era um ar-condicionado central, foi realmente muito caro.
Literalmente gastaram aos tubos.
Aos tubos, nossa. Aos tubos gelados. Aí, cara, o ar-condicionado que tava lá antes, ele tinha um problema que, assim, você ligava no ar gelado, ele automaticamente mudava pra ventilação, se não pro ar quente. Não tinha como, né, lá dentro, não tinha como funcionar. Aí, cara, teve um dia que deu uma tempestade muito grande em Petrópolis e, assim, a luz estava muito ruim, né? Faltava luz, eu ficava em meia fase, né? E lá o prédio, quando fica em meia fase, é claro, porque um lado do corredor tá com luz, o outro não tá. E o arco antigo, ele tinha 4 switches ali, né? 4 interruptores pra você levantar. Que era um pra força geral. Eu não vou lembrar agora, mas era um era pra força geral, um era pra ventilação, um era pro ar quente e o último era pro ar condicionado. Acho que era isso. Pro ar funcionar por completo, você tinha que ir lá e ligar os 4. Pois bem. Aquele calor do cacete no curso, né? Já que a luz tinha acabado. Aí quando voltou a luz, assim, a secretária subiu na hora e falou assim, vou ligar o ar condicionado. Falei, olha, não liga porque a luz está em meia fase. Vai dar merda. Não, mas tem que ligar, tem que ligar. Ela subiu. Aí eu tava com outro secretário, Bruno o nome dele. Eu botei a mão no braço dele e falei assim, Bruno, só escuta o barulho.
Pega a pipoca.
Aí foi o primeiro. Eu falei, se preparem. O segundo. O terceiro. Eu falei, Bruno, é agora. Quando deu 4... Pá, 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 pá.
Deu ruim.
Aí aquela fumaça lá de dentro. Aí a secretária. Ô, Rafa!
Caralho, velho.
Aí eu subo a escada, chego no cantinho e falo assim, deu merda aí?
Rafael chega de terno, gravata, óculos escuros. Deu merda aí?
Deu merda. É uma que pena, hein, rapaz. Aí foram duas histórias complicadas no trabalho com ar-condicionado, cara.
Olha só, cara, que o negócio, eu não gosto de fazer isso que o Rafael fez, mas a sensação gostosa do eu avisei...
Ah, cara, é muito boa.
É muito boa.
É muito boa, nada substitui isso.
É insuperável, de fato. Foram duas situações em que você se provou, né, cara, olha aí.
Pois é, eu avisei.
Vou mandar o seu diploma da Universidade Macho Alfa pra você.
À distância.
À distância. Uma das características de macho alfa, né, que a gente tá tratando aqui neste podcast de hoje, é que macho alfa tem tarefas a serem cumpridas, tem aquele checklist, né, pra ser cumpridos. E um delas é tarefas domésticas, porque macho alfa, que é macho alfa, tem tarefa doméstica pra fazer, nem que seja cortar grama, cortar lenha, enfim. Coisas que acontecem lá na casa do Matheus. Eu queria te perguntar, Duz, antes de contar a história que eu tenho pra contar, quais são as suas tarefas diárias na casa aí junto com o seu Carlos? Que o seu Carlos, sim, é o presidente da faculdade Macho Alfa. Inclusive tem a foto do site do background é o seu Carlos. Eu queria saber quais são as suas tarefas diárias aí de Macho Alfa,
Duz. As minhas, cara? Tem muito tempo que eu não ajudo em nada de tarefa assim, na moral.
Nossa senhora, olha que vagabundo.
Não, sou mesmo. Na moral, ultimamente eu tenho estado muito vagabundo mesmo. Antes eu até ajudava, cara, mas...
Com o quê?
Ultimamente nada. Cara, lavar carro, dar banho nos cachorros ou lavar o canil deles lá, né? É, cortar grama, cortar pedaços de madeira também.
Porra, mas... Cortar lenha. É uma parada que você tinha que ganhar uma medalha de macho alfa por fazer.
Sim, sim. A medalha é seu Carlos de cortador de lenha.
É verdade, é verdade.
É, eu tive que cortar lenha... Há não muito tempo atrás aí, pra colocar no forno, né?
Até porque a casa do Matheus tem lareira.
Oh, oh, meu Deus.
Pega o monóculos, porque nas casas tem lareira.
Não faz frio o suficiente pra isso, né, geralmente. Mas é.
Mas a gente já usou.
Já. Ai, e não pra fazer marshmallow, né, mas é.
É uma decepção, a gente ainda tem que fazer isso na próxima DD Week. Então, Nessa caracterização do Matheus, eu perguntei isso pra ele, porque teve uma vez... Aliás, são duas situações. A primeira, teve uma vez que eu cheguei de repente na casa do Matheus, porque eu faço isso algumas vezes na casa deles lá, porque eu me sinto de casa, então eu acho que eu posso chegar a qualquer hora. Eu peguei o Matheus, ele tava limpando a piscina, aí eu mandei uma mensagem pra ele, ele falou, pô, tá, aí, sobe aí, eu vou abrir o portão. Subo eu, inocentemente, com a minha mochilinha nas costas, né, serelepe, fagueiro e feliz, encontro este homem, este cidadão sem camisa, suado, limpando
Meu
a piscina.
Meu Deus do céu.
E já com o processo de tanquinho acelerado, Rafael. Então você imagina a cena.
Foi difícil resistir.
Foi difícil resistir. A perna ficou bamba, o cabelo da noite deu arrepiada, mas eu consegui me manter. E o seu Carlos estava na churrasqueirinha e o Matheus estava na piscina. O outro momento, e foi um momento épico, foi que o seu Carlos, um final de semana da DD Week, me pegou de assistente. Explica a situação. Foi aquele dia da caixa d'água.
O dia da caixa d'água.
Acordamos um domingo, feliz e fagueiro, né? Na casa do Duzi, o sol batendo na cara na manhã. Normal isso acontecer na sala, porque eu dormia na sala. O seu Carlos passa pra lá, passa pra cá. Pô, seu Carlos, tá acontecendo alguma coisa? O senhor quer ajuda? Ele então, cara, porra, rachou a caixa d'água lá em cima. Tá vazando água pra caceta. Falei, pô, o senhor já desligou o relógio? Ele, já, mas a gente tem que conter o vazamento da água lá, porque senão a gente vai ficar sem água o domingo todo. Falei, porra, vamos lá, o Matheus já acordou? Já, o Matheus já acordou. Falei, então manda ele lá no relógio e a gente vai pra caixa d'água. Subimos eu e seu Carlos. Aí ele olha assim, tinha uma fenda. Porra, enorme, no fundo da caixa d'água, vazando água. Mas só que assim, a situação da fenda era a seguinte. O terreno do Matheus, ele tem uma montanhazinha, perto ali de onde a gente joga basquete, Rafael. Que a caixa fica lá em cima.
Sim, tô ligado. Subindo um mini morro que tem ali.
Isso, subindo um mini morro que tem ali. Só que a fenda da caixa d'água era pra trás da caixa d'água. Então assim, a gente tinha que se esgueirar pela grade, roçar no mato, pra poder...
Tem espinho.
Onde tem espinho, naturalmente.
Eu não consigo imaginar André nisso.
Pra poder conter. Seu Carlos, ele fez uma solução. Eu não sei quais eram as paradas. Eu sei que ele fez uma cola muito bizarra de verdade, que ele tava usando luva pra não corroer o dedo, e falou pra mim, meu filho, faz o seguinte, pega essa câmara de ar aqui, encosta na caixa d'água que eu vou passar a cola, mas você não pode encostar na cola. A minha cara de...
minha cara de fudeu.
Eu olhei pra ele assim...
Eu vou encostar.
Não pode encostar, seu Carlos.
Ele já tá sabia, usando... né? Eu vou encostar, que droga. Por que que você falou isso?
Sério, eu fiz com um cagaço, mas um cagaço tão grande que o seu Carlos me deu a luva dele e passou a cola sem a luva.
Caraca, cara.
Conseguimos conter o vazamento, mas sério, eu fiquei muito cagado de medo, porque, cara, o seu Carlos, que é o presidente da faculdade Macho Alfa, tava de luva e me falou pra não encostar na porra da cola.
Cara, se ele tava de luva, é porque o buraco era lá embaixo, hein?
Sim, o buraco era muito lá embaixo. E vazava água, então ele teve que fazer uma solução que não dissolvia com água. Então, tipo, a parada era muito bizarra de cola. Aí a gente conseguiu colar, e lá de cima eu suando pra caralho. E o Matheus de braço cruzado, depois que ele veio dar bomba, olhando assim, tudo bem, hein, Andrei? Quer ajuda aí? Eu só olhei pra baixo, dei aquele dedo no meio. Se fudeu, seu viado.
Tá tranquilo era... aí? Tá de boa? Tá era precisando de ajuda?
Não era tu que ia perder a mão encostando na porra da cola, né, seu viado? E outra também foi do cano entupido, né, Matheus? Que não tava descendo, a dona Denise tava lavando louça e a pia já estava quase transbordando de água.
Rapaz, mas caraca, isso... você está se superando, Andrei.
Não, isso, a gente, ela não tava lavando louça não, cara. Foi no dia que a gente chegou pra fazer festa da Carolina de surpresa.
É verdade.
Cara, a gente fez, eu comecei a lavar louça lá, porque a pia tava cheia. Falei, dona Denise vai chegar, vai reclamar. Vou lavar a porra da louça, vou ficar a salvo. Lavando a louça. Por que essa água não tá descendo? Então, né? Complicado. A porra do negócio tava entupida, tava cheio de... Que foi?
Eu tô lavando a louça e essa água não tá descendo. O que tá acontecendo aqui?
Esse sou eu. Aí, o que a gente faz? Dayson, vamos tacar uma água fervendo nessa porra, né?
Sim, porque é a primeira coisa que eu penso.
Nossa, cara.
Ser gordura pra dissolver. Não, cara, funcionou, pô.
Funcionou?
Funcionou.
Caraca!
No primeiro dia.
Ah, depois fudeu.
Porque, na verdade, ela não... Ela só... Caraca, olha isso, cara. Na verdade, a gordura não dissolveu. Ela apenas se ajeitou pra esperar mais gordura.
Exatamente. Mas você sabe o que que tava entupindo, de fato, a pia, o sistema, né, de esgoto da casa do Matheus? Uma colherzinha de sobremesa.
Uma colher?
Cara, eu não sei como aquela porra foi parar lá.
Só o seu Carlos conseguiu achar. Eu não sei como, mas só o seu Carlos conseguiu achar.
É que tinha uma colher na tubulação.
Cara, eu não tenho ideia, sério. Não era nem pra cabeça, porra, ali. Como aquilo entrou ali, eu não tenho ideia.
Caraca, fantástico, cara, também fantástico.
Perplexo. Sobre a parada, ela funcionou, mas a gente teve que usar aquele desentupidorzinho também. Não foi só tacar água quente, não.
É verdade, aquele sugador de gordura. É.
Puta, sim. Eu tenho um prazer, cara, de usar desentupidor.
Jura?
Aquele que tu faz...
Cara, tá ligado? Agora uma história que aconteceu aqui, que no meu banheiro vocês sabem como é que é a pia, né, gente?
Aham. Uh-huh.
Fácil. Você
consertaram esse teu banheiro aí, cara?
Vai consertar nesse mês.
Ah, graças a Deus.
É, mas vai ficar foda. É... Vocês sabem como é que é a pia, né? Não desce a porra da água por algum motivo. E eu já tentei desentupir 500 vezes, ele desentope na hora e depois volta. Dessa vez... Eu fui desentupir e soltou a porra da pia.
Caralho, você soltou a pia da parede?
Não, da parede não, pô. Ela caiu pra dentro, tá ligado?
Caraca, cara!
Ele abraçou a pia!
Cara, eu cheguei à conclusão de que alguém economizou muito no cimento e na massa naquela porra daquele banheiro. Porque, caraca, porra!
Você afundou a pia! Caraca, você afundei, é muito macho alfa, cara. Você é muito macho alfa.
Deixa o pelo do peito crescer, Matheus. Deixa o pelo do peito crescer, que você não precisa tirar mais.
Não, sério, a gente tem que resolver essa porra urgente, na moral. O maluco tem que vir aqui agora. pra fazer essa porra desse banheiro. Eu não aguento mais.
Acho que você que tinha que fazer. Depois dessa, você que tinha que fazer o banheiro.
Porra, mas aí é difícil, né?
Banheiro, cara? Não quer saber do negócio? Tira o vaso e faz uma latrina. Pronto, você não precisa de banheiro, você não precisa de encanamento, você não precisa de saneamento básico.
Olha aí, eu não sei se eu devo me sentir feliz por isso.
Caga na floresta, pronto.
Caga na floresta, porra, caga na mão e joga em cima. Vai adubar a porra toda.
Vou jogar no terreno do vizinho, aquele babaca.
Ai, só uma pergunta retórica aqui, pra você e pro Duz, evidentemente. Algum de vocês dois já virou massa na vida?
Virar massa?
É.
De parede?
Concreto não, concreto.
Concreto não, concreto não.
Ah, olha, bom, eu vou te falar um negócio. Vou te falar um negócio. Eu já carreguei cimento no carrinho de mão, que é bem coisa de macho alfa. Eu já consertei buraco aqui em casa. Eu já troquei espelho de tomada aqui em casa. Eu já fiz uma tomada aqui em casa, mas eu nunca virei laje. Nunca virei cimento. Nunca virei massa.
Virei laje.
Eu também. Bati uma laje. A expressão certa é bater uma laje.
Nunca bati uma laje. Olha aí, nunca bati. Essa eu não sabia, olha aí.
Eu também nunca bati uma laje não, que eu sempre fugia. Quando eu morava lá no morrão onde não tem o primo que eu não gosto, eles sempre faziam essa cooperativa, né, dos vizinhos pra ajudar a vizinha que tá batendo a laje na casa.
Cooperativa dos vizinhos. É. Caraca, hoje em dia é grupo no zap, né?
É, isso aí, hoje em dia
vamos
é grupo
lá no virar zap. A laje da dona...
Da dona Tiana.
O nome do grupo é esse.
Laje da Tiana.
É, exatamente.
Laje da Tiana. Eu sempre fugi. E até por isso eu sempre fui mal visto no, na comunidade.
Caraca, mas é que quando eu era mais novo, cara, as pessoas me ganhavam com R$5.
Jura?
Era, cara. Então, pô, vamos carregar isso aqui, Rafa. Pô, te dou R$5. Eu, caraca, R$5, que foda. Pô, vamos carregar esses 50 quilos de cimento aqui nessa merda. Não era fácil. O que eu vou fazer?
Você continua sendo.
Pois é, mas hoje R$5 não dá pra me ganhar, não.
Ah, não, R$5.
Pelo menos 12. Pelo menos 12.
Pelo menos 15.
Mas... Não.
Faz tempo!
Caraca, eu levantei a bola de novo, né?
Olha aqui, Brasil!
Eu levantei a bola, eu vou cortar essa parte.
Não! Ah, sabe uma tarefa de casa que eu gosto de fazer, Rafa?
Ah.
Eu gosto de lavar a louça.
Lavar a louça é legal. Valeu, lavar a louça. Secar a louça é uma merda.
Exatamente.
Lavar a louça é legal. Louça é muito sabe ruim. Um troço que é terapêutico pra mim? Domingo à tarde, não tô fazendo nada. Eu ligo uma musiquinha, eu ligo a TV, ligo um futebol, alguma coisa assim. Pego meu lustra-móveis de lavanda, que eu só uso lavanda aqui em casa. Pego a minha flanela.
Sua flanela é que cor?
É laranja.
Nossa, tem que ser laranja.
Tem que ser aquela laranja com a bordinha vermelha.
Puta que pariu. Aí você já tá no terceiro ano da faculdade do seu Carlos.
Caraca, e eu é de cima a baixo lavanda nesse quarto.
Nossa, que delícia, cara, que ambiente.
Eu fico sentado. Vocês sabem aqui como é que é a configuração do quarto, né? A mesinha bem do lado da cama, a minha cadeira vira pros dois. Então eu tô sentado aqui de frente pro computador. Eu boto as coisas na cama, aí prá, lavanda pra tudo quanto é lado. Aí eu fico lá horas e horas esfregando assim. Eu só paro de esfregar quando eu consigo jogar o copo de um lado pro outro da mesinha.
Nossa, você faz isso?
Eu faço, e agora inclusive estou fazendo. Não sei se vai dar pra ouvir o barulho.
Dá pra ouvir o barulho.
Mas eu estou fazendo. Quando ele vai de um lado pro outro, aí eu fico, tá bom. Agora tá bom. Tá bom.
Caraca, parabéns, Rafael,
isso
parabéns.
Isso é terapêutico, cara. Tô estressado, lavanda na escrivaninha.
Lavanda neles.
Gente.
Qual a sua tarefa favorita, Duzi?
Cara, eu gosto de lavar a louça. E agora que eu tenho essa nova atribuição de limpar o meu próprio quarto, né? Que
olha
eu gosto,
aí.
Porque eu faço uma sabe a baladinha do Dedê?
Sim, uhum. Sim.
Eu faço uma balada do Duzi.
Olha aí, Brasil!
Eu não acredito nisso. Não.
Estou abrindo franquias.
É sério?
Como é que é a balada do Duzi?
Ah, tem as músicas que eu coloquei na playlist da academia.
Ah, tem funkão, vou tatuar. Como é que é aquela que o Daniel gostava?
Mano, o que não, que não. Você faz?
Aqui enquanto... eu...
Que isso?
Aqui eu coloquei, André. Eu coloquei só música.
Ah, entendi. Funkão.
Não coloquei sertanejo, não coloquei pagode, nessas porra ridícula que o Daniel gosta.
Eu tô consternado, cara. Dá um domingão aí, Duzi liga o musicão e fica fazendo o que, o Duzi?
Dançando sem camisa, porque ele sempre dança sem camisa.
Mano do céu.
Até quando tem ninguém pra me exibir, né? Mas eu varro o quarto, passo flanela nos móveis e na no, no TV e tela do computador também. Era pra eu limpar o vidro, né? Mas ainda não fiz isso, não. É... limpar o banheiro também, né?
É terapêutico, não é terapia? Não é bom?
É bom, pô.
É bom, tá, cara. Você ali... vê que as coisas estão limpinhas, assim, funcionando e tudo limpo. Nossa, cara, limpeza é,
aquela
é um...
aquela sensação muito de, bom. Porra, que lugar perfeito. Nossa, que lugar lindo.
É verdade, cara. É verdade.
Ah, excelente. Eu tenho que fazer isso de novo amanhã.
Amanhã.
Amanhã é dia. Como é sempre de bom tom num Dudecast uma lista, né, no final claro. Do episódio, eu convido os dudes aqui a citarem os machos mais alfas que eles conhecem.
Além de seu Carlos, né, o Dudes vai falar o seu Carlos.
Além de seu Carlos.
Eu vou falar o seu Carlos com certeza. Deixa eu ver. Dona Denise.
Dona Denise.
A Sônia.
Dona Denise, é verdade, é verdade. Eu gostaria começar, eu gostaria aqui de falar Arnold Schwarzenegger.
Nossa, macho alfa.
Tem cara de macho alfa.
Tem cara
de macho alfa. Piquet, Gerard Piquet.
Você acha? Eu acho que ele... Ah, não sei.
Eu acho que ele é grosso.
É mesmo?
Ele cospe no carro.
Nada. Que isso? Eu já ia citar aqui Sylvester Stallone.
Sylvester Stallone.
Famoso
é,
rock.
É verdade, é verdade. Bruce Willis.
Qual o nome daquele cara?
Puta Bruce Willis, cara.
Bruce Willis. Jason Statham.
Nossa, é verdade.
Tem muita cara de macho alfa, na hora.
É verdade. Clint Eastwood.
Porra. Nossa, homem. Esse é homem.
O cara que tem naturalmente uma cara de irritado.
É verdade.
Ele tem que ser macho alfa, entendeu? Ele tem que ser um cara brucutu.
Olha, o filme Expendables tem muitos macho alfa, né?
É verdade.
Pra deixar bem claro.
É verdade.
Todos concordamos
que Expendables é um filme pra macho alfa.
Esquadrão macho alfa. Chuck Norris, como não citar Chuck Norris?
Chuck Norris, não podia faltar o Chuck Norris. Se bem que ele não parece tão macho alfa assim, né, cara? É só pela fama dele mesmo que a gente...
Não, mas então, ele não precisa, ele já conquistou uma fama.
O homem para uma serra elétrica com a mão, dos isso
verdade,
é macho alfa.
É verdade, rapaz, esse cara é brabo. É brabo. Sabe um cara que eu acho que deve ser muito macho alfa? Piteco, da Turma da Mônica.
Olha aí!
Ele, que alternativo!
Ele me passa a imagem de ser um macho alfa.
Olha aí, Brasil!
É verdade, engraçado. Piteco da Turma da Mônica. Sabe quem mais?
Quem?
Esse eu acho, eu tô pra dizer que esse é o rei dos macho alfa, hein?
Olha aí!
Bear Grylls!
Puta, porra. Bear Grylls, esse homem... Grylls,
sinistro, de fato.
O cara que come larva, meu irmão, não é qualquer um.
Tá de parabéns.
Daniel Craig, parabéns. O novo 007.
O novo velho, né?
O novo velho 007, pois é.
O novo velho 007, Daniel Craig, é verdade.
Pô, o outro também tinha cara, pô, o Pierce Brosnan.
O Pierce Brosnan tem a cara de gentleman. Esse
é verdade, Lorde Inglês.
É verdade, ele não me passa tanta cara de... Kiefer Sutherland, Jack Bauer. Nossa, Jack Bauer. Amo.
É verdade.
Não lembrava.
Amo barra Soul.
Já é que a gente tá colocando personagens fictícios, alguém já jogou Gears of War?
Puta, o... Como é que é o nome dele?
Marcos.
Pode escrever, esse é brabo.
Porra, maluco é muito macho alfa mesmo.
Esse é brabo. Pô, vem todo mundo, pode citar qualquer um.
Vin Diesel.
Vin Diesel.
Vin Diesel
é brabo.
Vin Diesel é macho alfa até gordo.
É verdade, e ele tá grande, hein?
Não tá?
Ele tá meio pesado, o menino.
Cara, eu ia falar The Rock, mas The Rock não passa de imagem de macho alfa, não. Ele é grandão.
Não, é verdade, não passa.
É verdade, a cara dele é cara de bobo.
É verdade, entrega um pouco, assim, eu acho que ele é um pouco meio... Meio não troca lâmpada.
É. Não troca lâmpada, ele é meio eu.
É.
O Henry Cavill tem cara de macho alfa.
Você acha?
Porra, eu acho que tem.
Eu acho que o Ben Affleck tem mais cara de macho alfa.
Ben Affleck tem cara...
Ben Affleck tem muita cara de macho alfa.
Ben Affleck tem cara que tem... Sei lá, tem alguma mariposa na rua. na rua não, tem uma mariposa dentro de casa, ele pega com a mão a mariposa.
E mata.
Mata não, joga fora porque ele é um macho alfa com coração.
Joga fora ali pela janela.
Joga pela janela, ele é uma... Quer ver um cara que não tem cara de macho alfa? Johnny Depp.
Não tem.
Johnny Depp não tem, eu Brad Pitt não mesmo. Tem. Beckham
Jared Leto não tem.
Jared Leto não tem. Will Smith não tem. Tom Cruise não tem.
Não mesmo.
Tentam. Nem quando o papel dele tem que ser tipo, assim, um cara muito sinistro, ele não tem cara.
É verdade. Um cara que tem cara de macho alfa é o Hugh Jackman.
Hugh Jackman. Porra. Nossa, tem muito.
Hugh Jackman, porra. Muito macho alfa.
Personificação do macho alfa, né?
É verdade, é verdade. Wolverine, personificação, né, do macho alfa.
O Wolverine, o cara só podia fazer o Wolverine se ele fosse mesmo. Para pra ver. O Ryan Reynolds não tem nenhuma cara de macho alfa.
Não. Ryan Reynolds não troca lâmpada. Javier Bardem. Você sabe quem é Javier Bardem?
Puta, não sei.
Eu sei.
Aquele do Comer, Rezar e Amar.
Que filme de boiola.
Tem cara... Mas ele é um macho alfa, ele é um macho alfa.
Justo.
Tom Hardy.
Tom Hardy muito.
Tem muita cara de macho alfa. Tom Durinho. Porra, Jared Butler, do 300.
Rafael.
Ele é um ainda.
Mas podemos encerrar com o macho alfa brasileiro.
Lá vem.
Podemos...
O Maguila.
Caralho.
Não. O Maguila tem também, mas ele não. Rodrigo Hilbert.
Rodrigo Hilbert. Você acha ou não acha que tem cara de macho alfa?
Eu acho que tem.
Acho que a Fernanda Lima tem mais cara de macho alfa que ele.
É mesmo? Aquele homem caça. Ele faz a própria comida. Ele mata o bicho. E porra!
Isso é triste.
E eu ainda nem abri o pacote do amendoim.